Olá, saudações ouvintes, eu sou Silvio Lodi e aqui estão os destaques do Acaerte Notícias desta terça-feira. Confira.
Governador eleito Jorginho Melo anuncia 11 nomes do primeiro escalão do futuro governo do estado. Novo chefe do executivo catarinense afirma que as decisões foram técnicas e pessoais.
Primeiros nomes anunciados fazem parte de núcleo de confiança do governador eleito. Regiões do Oeste e Meio-Oeste são prestigiadas.
Comissão Mista de Orçamento vota até esta quinta-feira relatórios setoriais da proposta para 2023. Bancada catarinense já fez indicações de emendas para o estado.
Banco Central estima a primeira queda de juros para 2023. A projeção da Selic para o próximo ano é de baixar para 11,75%.
Agenda da indústria para infraestrutura apresentada pela Fiesc mostra que Santa Catarina precisa de mais de 18 bilhões de reais em investimentos para adequar a sua infraestrutura de transportes.
Santa Catarina apresenta pautas para o esporte ao grupo de transição do governo federal.
6 de dezembro de 2022, está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina.
Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte.
Dia a dia, dia a dia.
Hoje, 6 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Extensionista Rural no Brasil. Hoje também é celebrado o Dia de São Nicolau, o santo que inspirou a figura do Papai Noel. É, filho de uma família rica e religiosa na Turquia, Nicolau, desde jovem, fazia doações anônimas em dinheiro, roupas e comida para pessoas mais pobres, principalmente crianças e jovens. Hoje ainda é marcado como o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Santa Catarina. Em destaque.
O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, comunicou oficialmente nesta segunda-feira os 11 primeiros nomes do secretariado de governo que toma posse em janeiro. O repórter Cadu Reis acompanhou o anúncio e nos traz os detalhes. Alô, Cadu.
Olá, Silvio. Um abraço a você e aos ouvintes.
Então, Cadu, quais nomes foram confirmados, hein?
Silvio, a deputada federal Carmen Zanotto assume a Secretaria de Estado da Saúde e o deputado federal Coronel Armando a Secretaria de Prevenção e Defesa Civil. São os dois parlamentares na lista. O ex-deputado federal Valdir Colato será o responsável pela pasta da Agricultura e Pesca. Na Secretaria da Fazenda, Cleverson Sievert retorna ao cargo que ocupou no ano de 2010. Também foram anunciados Aristides Simadon na Educação, Moisés Dirsman na Administração, Vânia Franco na Articulação Nacional, Daniele Porporati na Secretaria-Geral de Governo, Márcio Vicari na Procuradoria-Geral do Estado, Tenente-Coronel José Eduardo Vieira na Casa Militar e Coronel Aurélio José Pelosato no Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. O governador eleito Jorginho Melo explica os critérios utilizados na tomada das decisões.
Os nomes são uma escolha técnica, observando critérios, mas escolhido por mim. São nomes de pessoas que eu acredito, pessoas de ficha limpa, cara limpa, pessoas qualificadas, se podem contribuir para que a gente consiga fazer um grande governo. Ainda faltam alguns nomes que a gente vai anunciar essa semana, talvez, ou a próxima semana. É um time preparado, competente, que já começa a jogar.
E ainda sobre o anúncio dos primeiros nomes do secretariado do governador eleito Jorginho Melo, o repórter Marco Aurélio Gomes tem mais detalhes. Marco.
Silvio, nessa primeira leva, muita gente de extrema confiança do governador eleito. São os casos, por exemplo, de suas chefes de gabinete, Vânia Franco, em Brasília, e Daniele Porporati, do escritório em Florianópolis. Também compõe esse grupo o ex-prefeito de Luzerna, Moisés Dirsman, que é o coordenador da equipe de transição, e seu advogado, Mário Vicari. Prestígio também das regiões do Meio-Oeste e Oeste, como ele deixou claro desde o início. Por enquanto, nenhum nome de deputado estadual eleito. Talvez nem teremos. O critério técnico realmente é a marca dos já anunciados, com especialistas em cada área. Agora falta anunciar nomes para outras secretarias importantes, como a da infraestrutura, que tem um dos maiores orçamentos do estado.
Para melhorar a infraestrutura de transportes em Santa Catarina, são necessários mais de 18 bilhões de reais em investimentos. A maior parte dos recursos, cerca de 14 bilhões, seriam necessários para arrumar as rodovias. Esse e outros valores que seriam necessários para portos, ferrovias e aeroportos estão na agenda da indústria para a infraestrutura, que foi apresentada pela Fiesc ontem à tarde. Detalhes com a repórter Patrícia Gomes. Patrícia.
Silvio, essa agenda da indústria para infraestrutura aponta que mais de 18 bilhões de reais deveria ser aplicado até 2026 nos diferentes modais pelas esferas federal, estadual, municipal e privada. O maior volume de investimentos deveria ser feito pelo Estado, que dos 18 bilhões deveria destinar aos modais de transporte mais de 7 bilhões e meio. Os investimentos federais e privados até 2026 deveriam ser de cerca de 5 bilhões de reais para cada um. As rodovias são o principal gargalo da infraestrutura catarinense. O estado é o 19º do país em termos de qualidade nas estradas, o segundo em quantidade de acidentes com vítimas e o quarto em acidentes com mortes. O presidente da Federação das Indústrias, Mário César de Aguiar, lamenta.
Isso é importante para mostrar a realidade da infraestrutura de transporte de Santa Catarina. É uma infraestrutura historicamente bastante precária que tem trazido prejuízos enormes para a economia catarinense. Então é importante nós levantarmos esses dados e mostrar para toda a sociedade a atual situação das rodovias em Santa Catarina. Prejudica a competitividade, Santa Catarina é um estado bastante rico, quinto estado que mais recursos enviou para Brasília no ano passado, foram 97 bilhões, mas tem tido um retorno histórico muito pequeno. As nossas rodovias estaduais também receberam bastante investimentos, mas insuficientes para atender a toda a sua necessidade.
Direto de Brasília.
E direto de Brasília, Rita Sardi. Rita, agora começa aquela corrida para aprovar o Orçamento Geral da União para 2023, né? O tempo é curto até o Natal e início do recesso parlamentar.
Olá, Silvio e ouvintes. Isso mesmo, Silvio. A Comissão Mista de Orçamento começa a votar a partir de hoje, até quinta-feira, os 16 relatórios setoriais apresentados ao Orçamento Geral da União para 2023. O projeto de lei orçamentário é dividido por temas e cada relatório setorial trata de um assunto específico, como saúde, educação e infraestrutura, por exemplo. Hoje, os líderes têm reunião para definir o passo a passo e, logo em seguida, os grupos setoriais iniciam a deliberação. O relatório preliminar do orçamento de 2023 já foi aprovado na comissão mista e prevê 5,2 trilhões de reais de receita e despesa. A bancada federal catarinense já definiu suas emendas ao orçamento geral e saúde e infraestrutura serão o foco, como explica o deputado federal Celso Maldaner, do MDB.
A saúde é a prioridade número um, né? Sempre foi. Os hospitais filantrópicos é um exemplo para o Brasil. 70% da população de Santa Catarina são atendidas pelos hospitais filantrópicos, principalmente na área da infraestrutura.
Silvio, a votação final do orçamento no plenário do Congresso Nacional está prevista para o dia 16 de dezembro.
Economia em destaque.
Apoio institucional BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O mercado financeiro projeta a primeira queda de juros para o próximo ano no Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Carol Denardi, qual é a expectativa do mercado para a Selic em 2023, hein?
Silvio, a expectativa é que a taxa Selic saia dos atuais 13,75% para 13,25% em agosto e termine 2023 em 11,75%. Até a última semana, o mercado financeiro esperava que os juros básicos ficassem em 11,5% no fim de 2023. Para este ano, a projeção da Selic fica mantida em 13,75%, com a expectativa de que o Banco Central não mexerá na taxa em sua última reunião de política monetária do ano, que ocorre nesta próxima quarta-feira. Os analistas consultados pelo Banco Central também elevaram suas projeções para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano em 3,05%, ante 2,81% 1,5% anteriormente e, no próximo ano, em 0,75% ante os 0,70%. Já as expectativas para a inflação não sofreram ajustes relevantes.
A Caerte no Catar. Brasil e Croácia, Argentina e Holanda. Destes quatro aí, sairá um finalista da Copa do Mundo. A seleção brasileira garantiu sua classificação com uma vitória muito boa, consistente, muito empolgante sobre a Coreia do Sul. 4-1 para o Brasil, uma vitória construída em praticamente 35 minutos de jogo no primeiro tempo. Vitória por 4-1, a Coreia fez um golzinho de honra no segundo tempo. Aliás, o segundo tempo foi aquele segundo tempo para acabar, né? Se dependesse de Brasil e Coreia, nem teria segundo tempo. Mas enfim, teve. E no fim das contas o Tite pôde tirar o Neymar, até demorou um pouquinho, uns 35 minutos do segundo tempo, vinha de contusão, era dúvida pro jogo, acabou sendo substituído. Croácia, adversária do Brasil, precisou jogar prorrogação, hein? Empatou com o Japão 1-1 e acabou passando nos pênaltis. A Croácia chega à partida de sexta-feira com uma prorrogação nas pernas, não conseguiu poupar ninguém, até porque o jogo da fase de grupos contra a Bélgica, foi um jogo muito corrido também, que a Bélgica dominou a Croácia, conseguiu 0-0, então a Croácia com uma Copa do Mundo muito mais extenuante do que a Copa do Mundo do Brasil, e essa com certeza é uma vantagem. A vantagem física existe. Jogo sexta-feira aqui em Doha. Júlio Gomes, do Catar, para a Caerte.
E mais esporte aqui. Na última segunda-feira foi realizado o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Esporte. Na oportunidade, foram analisadas proposições que estão sendo levadas ao grupo de transição do governo federal. O repórter Flávio Júnior traz mais detalhes. Flávio, quais assuntos foram abordados na reunião?
Silvio, as sugestões que foram aprovadas pelo Fórum Nacional abordam assuntos relevantes para o desenvolvimento esportivo no Brasil, como estrutura, desporto educacional, desporto de rendimento, desporto de participação, saúde e bem-estar. O presidente da FESPORTE, Kelvin Soares, participou do fórum e fala mais sobre o assunto.
É extremamente importante que os estados, os secretários de estados possam ser ouvidos nesse momento de transição, porque significa uma oportunidade de incluir pautas importantes para o desenvolvimento do esporte nacional. Acredito que a retomada do Ministério do Esporte, a recomposição do orçamento do próprio Ministério, né, a verticalização do sistema esportivo nacional sejam fatores estruturantes nesse momento que precisam ser revistos de forma imediata, acredito que já nos primeiros 100 dias do próximo governo. Então, são encaminhamentos que estamos fazendo agora para o grupo de transição, enquanto o Fórum Nacional de Secretários, do qual participo.
Soares destacou que o estado de Santa Catarina atualmente é destaque no cenário nacional.
Acredito que o estado de Santa Catarina assumiu essa posição de vanguarda na discussão em função das pautas que já são relevantes no nosso estado. Em ações como o Parajask, na inclusão das pessoas, quanto o JAST, na inclusão dos nossos idosos, e um programa de iniciação esportiva escolar, que é o PID, já no nosso estado.
Previsão do tempo.
Pessoal, as condições de tempo e de temperatura pouco se modificam em relação aos últimos dias aqui no estado. Como seguiremos influenciados pelo ar quente e úmido, nós temos um comportamento de terça-feira, onde as temperaturas entram mais uma vez em elevação, a tarde é quente, se aproxima aí da casa dos 30 graus na maioria dos municípios, um pouco mais, aonde mais passa dessa casa dos 30, na faixa ali do oeste, então segue mais ou menos igual, em torno de 28 para quem está na serra. Bom, meio final de tarde, de maneira preferencial, não que não possa em outros turnos, mas principalmente nesses, a gente tem algumas pancadas de chuva previstas novamente. Distribuição tanto irregular quanto dos últimos dias, onde tem chovido em alguns municípios, às vezes uma pancada, às vezes com alguma trovoada, e em outros não tem passado de um céu encoberto, às vezes só ameaça, uma chuva muito fraca. É esse tipo de situação que acontece de novo nessa tarde e noite aí de terça para quarta-feira, mesma situação. Quanto mais para o lado do oeste, menor a possibilidade dessa chuva acontecer, quanto mais para o lado do leste, maior a possibilidade. Vamos assim mais uma vez. Um grande abraço para todos, com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
O AKR de Notícias de hoje termina, mas você continua ligado aqui na programação desta sua emissora preferida. Tenha um ótimo dia e até amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário.